Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Sejam bem-vindos à penúltima aula do semestre. O nosso trabalho de hoje traz os estudos de José Ortega y Gasset sobre o amor, um ciclo de textos, artigos. O Ortega y Gasset, que nós já estudamos em outras ocasiões, portanto, nem vou fazer a reapresentação do autor, não é? Você já tem. O Ortega era um estudioso, morou em muitos lugares, aqui perto de nós, na Argentina, e era um estudioso, ele pesquisava arte, pesquisava filosofia, pesquisava cultura, tradição e escrevia muito, muitos artigos, muitos ensaios. Estudos sobre o Amor é uma obra da maturidade do filósofo, que traz, foi publicada quando ele já tinha seus 58 anos, e ela traz vários elementos aqui da maturidade do filósofo, mas são textos colhidos ao longo da vida dele. Ele teve a oportunidade de olhar os textos e ver se queria fazer alguma complementação, alguns deles. Publicação de 1941. Portanto, Ortega y Gasset escreve estes textos durante a Primeira e já os prenúncios da Segunda Guerra. Escrever sobre um amor naquela época era escrever sobre uma Europa que flutuou daqueles anos, início dos anos 1900, para uma euforia, seguida da Primeira Guerra, a Guerra das Trincheiras, longa, dolorosa, problemática, não é? E a partir dali, aqueles efusiantes anos de 20, os princípios de industrialização dos anos 30, a humanidade em expansão, como poucas vezes nós vimos. E é nesse contexto que Ortega y Gasset vai falar e discutir o amor. Este é um dos livros que nós estudaremos agora, no final de semana, em Curitiba, com outras obras e um filme belíssimo. Aqui nós veremos um apanhado apenas, que eu separei para os senhores um prefácio propriamente ao que trabalharemos em Curitiba. Na oficina da tarde nós vimos um terapeuta que trabalhava o amor do ponto de vista dos psicologismos e da pedagogia dos anos recentes, né? Que era o Léo Buscaglia. Agora nós vamos ver o amor do ponto de vista filosófico. E vocês viram que o Léo Buscaglia se refere aos filósofos quando tratam do amor como excesso de racionalidade e pouca vivência pragmática. O Ortega y Gasset tem críticas a respeito disso e outras coisas. Bem, como filósofo, e o Ortega tinha um senso de humor peculiar, tinha uma leveza peculiar. Lembrem como era o Ortega y Gasset. Era um filósofo que prezava pela clareza do discurso. Ele achava que um filósofo precisa escrever como se estivesse conversando com um amigo, da maneira mais clara e transparente possível. E olha, ele teve formação kantiana. Passou pelas agruras acadêmicas na Alemanha em torno disso. Como vocês acham que era o estudo, por exemplo, do amor? O que um filósofo como Ortega nos chamaria a atenção para o amor naqueles tempos? Lembram das obras, dos filmes dos anos 20, 30? Era uma época em que a mulher buscava as primeiras luzes da emancipação. Era uma época em que a alma humana procurava ultrapassar suas barreiras, como, por exemplo, na música, o jazz. Na ciência, nós vivíamos aquela efervescência imensa do pessoal Einstein, o pessoal da Escandinávia, da Dinamarca, da física quântica, não é? Todos os problemas que estavam em andamento, a humanidade estava dando uma das guinadas mais importantes até aqui. Nesse contexto todo, o que era o amor? Não pensem que muitos filósofos escreveram sobre isso naquela ocasião. Ortega traz para ele uma responsabilidade muito grande. E ele, trazendo e reeditando Kierkegaard, mas aqui há elementos anacrônicos, okay, que nós temos que considerar. Lembrem que Kierkegaard foi praticamente redescoberto, né? Quando escreveu, ele some e então ele é redescoberto. Não é propriamente uma relação direta, é indireta. Vamos então. O tema é sobre o amor. Ortega y Gasset. E ele começa dizendo assim: não há nada tão lisonjeiro para um homem como ouvir que as mulheres dizem dele que é um homem interessante. Eu sei que se eu não tivesse dito que é Ortega y Gasset quem escreveu isso, vocês duvidariam provavelmente, achando que é alguma literatura que se encontra em esquina, que você compra naquelas saldos, não é? Não é nada disso, Ortega. Isso está, como se diz hoje na academia, fazendo uma provocação. É. Uma provocação ao homem daquela época. O homem daquela época tinha como, o homem europeu médio daquela época, ele tinha como ambição ter uma casa própria, que ele pagaria durante muitos anos, ter seu automóvel, ter a estabilidade no trabalho, poder financiar a escola dos seus filhos. Era um homem que não sabia muito bem o que era o amor, mas sabia perfeitamente o que era a sedução. Não sabia muito bem o que era a fraternidade, mas sabia fazer caridade se tivesse o suficiente para se dizer caridoso. Desde que os outros soubessem, claro. Então é para esse homem caricatural que depois ele reedita, lembram quando ele fala das massas? É disso que ele está falando. Então o Ortega já começa dizendo, não é, que para o homem da época dele, puxa, se a mulher o considera interessante, então ele se considera validado. Isso é apenas o início. Ele prossegue dizendo: no entanto, como é um homem interessante segundo a mulher? Não deixem perder o fio da meada. Ele, o homem, vai se sentir muito bem se souber que a mulher o valoriza. Pronto, ele está validado. Mas e para ela, como é isso? Ele fala daquela mulher que começava a obter os primeiros postos de trabalho, que na maior parte dos países não tinha sequer direito a voto. É essa mulher que ele está dizendo. Para ela, essa mulher que começa seus ensaios de liberdade, na época nem era entendido dessa forma. Quem é esse homem interessante? Aí ele diz: para conhecê-la com algum rigor, seria necessário desenvolver toda uma nova disciplina que ainda não foi inventada e que hoje existe, senhores. Conhecimento do homem, ou antropologia filosófica. Esta disciplina nos ensinará que as almas têm formas diferentes, o mesmo que os corpos. Pois bem. Aí ele cita essas diferenciações que todos nós temos na alma, nos corpos. E ele diz: pois bem, todas essas expressões não fazem mais do que aludir à diferença de configuração da pessoa interna e induzem a construir uma anatomia psicológica. Só que o Ortega diz assim: este homem que vai fazer isso não estava habituado a fazer isso. nos próprios psicologismos incipientes da época. Lembrem, a psicologia ela se torna introspectiva e subjetivista recentemente. Os primeiros psicólogos, eles faziam toda a construção psicológica para fora. Tudo que vem depois com os grandes terapeutas do século passado, que reeditando Sócrates, diz, vamos construir a partir de dentro, e então precisam conversar com as experiências laboratoriais, como por exemplo a de Kafka, na Gestalt e outros, se traduz num dilema. Por isso Ortega y Gasset nos diz assim, ele diz, bom, temos que investigar isso. Aí ele fala, a intenção de entrar a fundo em uma análise produzir-me-ia pavor, porque a certo ponto nos encontraríamos rodeados de uma selva onde tudo é problema. Pois a primeira e mais externa coisa que do homem interessante cabe dizer é isso, dois pontos. O homem interessante é o homem por quem as mulheres se enamoram. O que nessa etapa parece uma leviandade e não é, logo a seguir vai ganhar um escopo fundamental, porque o Ortega vai centrar nesta palavra, enamorar, um princípio muito profundo de identificação do amor, atrelando esses princípios, dizendo que na verdade, de certa maneira, é uma conquista do homem de então, o enamoramento. O amor tinha outras concepções, necessidade e às vezes nem necessidade, amizade e outras coisas. O enamorar foi uma conquista que levou muito tempo para ser conseguida. Então lembrem, ele está falando para um homem de uma outra época. Não é para o homem de agora. Se você lê um texto desse do Ortega achando que ele está falando de 2020, 2021, não faz o menor sentido. Um repertório de ideias toscas está instalado nas cabeças e impede que vejam como mediana claridade os fatos. Tudo é confuso e tergiverso. Em primeiro lugar, os amores são, por essência, vida secreta. Os amores. Cada qual tem que se ater à sua experiência pessoal. No entanto, e em segundo lugar, acontece que os homens mais capazes de pensar sobre o amor são os que menos o viveram. Infelizmente, é o próprio caso dele, pela historicidade dele. E os que vivem são incapazes de meditar sobre ele, de analisar com sutileza sua plumagem iridescente e sempre equívoca. O Ortega, com essas palavras, ele abre um horizonte belíssimo. Muitos que leriam depois os estudos de Ortega, entre outros, e ele nesta área, mais uma vez, Ortega é um precursor, ficam entendendo a mensagem de Ortega, que aliás era um dos preceitos da filosofia dele. Podemos filosofar desde que vamos viver isso que filosofamos. Então ele diz para nós, olha, vamos tratar de viver isso. O texto e o estudo dele sobre o amor é uma tentativa do próprio Ortega de ultrapassar seus dilemas e chegar até isso. Depois, Ortega escreve, com raras exceções, os homens podem dividir-se em três classes. Os que creem ser Dom Juan, primeira classe. Segunda, os que creem o ter sido. Terceira classe, os que creem terem podido ter sido, mas não quiseram. De certa maneira, Ortega diz que o homem daquela época era um grande presunçoso com essas classificações. Um grande presunçoso. Estava muito seguro de suas habilidades com relação a esses elementos. A mulher não era propriamente um ser humano. A mulher era mais uma coisa, mais um objeto de conquista. Ela não tinha para este homem presunçoso desta forma. E vejam bem com quem ele compara esse homem. É com Dom Juan. É esse o critério de comparação. E não é por falta de opções que Ortega y Gasset faz isso. Ele podia ter comparado com muitos outros que ele admirava profundamente, como Dom Quixote e outros que tinham coração, que tinham sonhos. Dom Juan, vocês conhecem bem a história. Pois ele diz que, então, para aquele homem, daquele período todo, até os anos 40, o que que acontece? Uns acreditavam que era um Dom Juan e assim se comportavam na vida. Outros acreditavam que já foram, agora não são mais. E outros que poderiam ter sido, mas que não são. Não deixem perder o contexto no qual o Ortega escreve essas coisas, está bem? Ele está fazendo uma dura crítica ao homem da época dele, que achava que vivia um amor que, na verdade, era uma outra coisa muito diferente. Mas Ortega, né, nessa caminhada nesses elementos, ele procura primeiro humanizar, trazer isso para próximo da vivência empírica. Para isso, ele faz um dos efeitos importantes para o escritor daquela época. Ele se coloca. Não era usual. Vejam como é que ele faz isso. De minha parte, eu digo que eu não consegui chegar a uma clareza suficiente sobre estes grandes assuntos, apesar de ter pensado muito sobre eles. Ou seja, ele confirma o que ele disse há pouco, não é? Que quem pensa muito sobre isso, em geral, não viveu essas coisas. Felizmente, não há por que falar agora de Dom Juan. Talvez fosse necessário dizer apenas que Dom Juan é sempre um homem interessante, ao contrário do que seus inimigos querem nos fazer crer. Mas é evidente que para todo homem interessante, não é um Dom Juan o que basta para eliminarmos dessas notas seu perfil perigoso. O que há de perigoso neste homem que ele fala? Entre outras coisas, o anti-amor. Alguém que fala do amor, mas não vive amor, não sabe o que é isso. Considera que amor caracteriza, adjetiva, enche de predicados um elemento que se esvazia cada vez mais diante dessa impostura. Todos os homens, escreve Ortega depois, todos os homens comuns conseguem o amor de alguma mulher. E, por consequência, todos serão interessantes. Ao que, para mim, é necessário responder peremptoriamente duas coisas. A primeira coisa é que pelo homem interessante enamora-se não uma mulher, mas muitas. Quantas? Não importa a estatística, porque o decisivo é esta segunda coisa. Pelo homem interessante não se enamora nenhuma mulher. Como entender isso? Como entender isso? Aquele que coisifica está tão seguro de ele não ser coisificado que se esquece que, ao propor uma relação com o outro à base de coisificação, o que se torna ele se não coisa? No momento, por favor, entendam como Ortega propõe as questões. Se eu digo para alguém, você não é um ser humano, você é coisa, você não pode ter sequer... Você diz para o outro que ele não serve como um ser humano, que ele é uma mistura de liquidificador com automóvel, que está ali para seu bel prazer, que é você que merece ser apaparicado, bajulado, amado e tudo. Ao fazer isso, seguro da sua humanidade, ora, que ser humano se portaria assim? Alguém que assim faz já tem muito pouco de humanidade. Ao coisificar o outro, esse que assim o fez se tornou coisa e não percebeu que isso acontecia. O todo e o nada, o muitas e nenhuma, devem ser melhor entendidos como exageros de simplificação que não visam uma precisão. A exatidão em cada um dos problemas da vida seria o mais inexato, e as qualificações quantitativas se estreitam ao expressar situações típicas, normalidades, predominâncias. Essa crença de que o amor é operação vaga e banal é uma das que mais estorvam a inteligência dos fenômenos eróticos e foi formada ao amparo de inumeráveis equívocos. Com o nome de amor, denominamos os fatos psicológicos mais diversos, e assim acontece logo que nossos conceitos e generalizações não casam nunca mais com a realidade. A origem do equívoco não é duvidosa. Os atos sociais e privados em que vêm a manifestarem-se as mais diversas atrações entre homem e mulher formam em suas linhas esquemáticas um escasso repertório. O homem que gosta da forma corporal de uma mulher, o que por vaidade interessa-se por sua pessoa, o que chega a perder a cabeça, vítima do efeito mecânico que uma mulher pode produzir com uma tática certeira de atração e desdém, o que simplesmente se junta a uma mulher por ternura, lealdade, simpatia, afeição, o que cai em um estado passional, enfim, o que ama de verdade namorado, comportam-se de maneira pouco mais ou menos idêntica. Como sair disso? Como ultrapassar isso, essa dimensão? Eu sei que lido isso de 2021, às vezes pode parecer bastante deslocado o fenômeno, mas algumas coisas ainda não fazem muito sentido para os nossos dias. Muito, não é? O que Ortega vai propor? Ou será que nas investigações filosóficas de Ortega e Gasset ele vai se restringir às perguntas, deixando sugestões, encaminhamentos fora disso? Aqueles que já leram Ortega sabem para onde ele caminhará agora. Ortega diz: só o pequeno gesto original, só o acento e o sentido mais profundo da conduta permite-nos diferenciar os amores distintos. Abriu-se uma pequena janela. Ortega está dizendo que ainda assim, vejam, vou repetir, o pequeno gesto original, o acento e o sentido mais profundo da conduta permite-nos diferenciar os amores distintos. Eu falo agora só sobre o pleno amor de enamoramento, que é radicalmente diverso do fervor sensual, do frêmito mecânico da afeição e da paixão. Lembrem que eu falei para vocês que o enamoramento era a chave disso? Ortega vê ainda uma alternativa, uma possibilidade. Não é algo formidável, mesmo porque nos dias dele as restrições eram muitas e era uma outra sociedade. Então vamos ver ele falar um pouco sobre o que é esse enamoramento, o que propõe o filósofo. O amor do enamoramento, a meu ver, é o protótipo e cume de todos os erotismos. Caracteriza-se por conter ao mesmo tempo dois ingredientes: o sentir-se encantado pelo outro ser, que nos produz uma ilusão integral, e sentir-se absorvido por ele até a raiz do nosso ser, como se fôssemos arrancados do nosso próprio fundo vital e vivêssemos transplantados nele, com nossas raízes vitais nele. Ele dá muitos exemplos sobre isso que ele está dizendo, sobre esse enamoramento. E Ortega, ora, encaminha o enamoramento para um princípio coisificado que pede cuidados. E, ora, ele aponta o enamoramento para princípios de transcendência, que depende de muito trabalho para ser alcançado. Então ele coloca, não, o enamoramento não é um querer entregar-se. Então você enamora, você não, não, na opinião dele, não é, ah, eu desejo me entregar para essa pessoa. Ele diz, se enamorou, já está entregue. É diferente. O próprio enamorar-se é o entrega. Você está enamorado, você já está entregue ao outro. É diferente do que ele está falando. Ele diz, e aonde quer que a vontade nos leve, vamos irremediavelmente entregues ao ser amado, inclusive quando nos leva ao outro extremo do mundo, para nos separar dele. É, pois, essencial no amor de que falamos a combinação de dois elementos supracitados, o enamoramento e a entrega. Sua combinação não é mera coincidência, não consiste em dar-se juntos, um ao lado do outro, senão que um nasce e se nutre do outro. É a entrega pelo enamoramento. E aí ele faz várias distinções. Ele diz como é, por exemplo, com um amigo, a mãe e um filho, o amor romântico e outras coisas, ele vai fazer essas diferenciações. E ele fala que quando isso ocorre, há uma absorção, palavras dele, do amante pelo amado. E ele diz, não é senão um efeito do encantamento. O outro ser nos encanta. Sentimos esse encanto em forma de puxão contínuo e suavemente elástico que dá ao nosso ser. Ele diz, na atração sexual não há propriamente atração. O corpo sugestivo excita um apetite, um desejo dele. Porém, no desejo, não vamos ao desejado. Mas, ao contrário, nossa alma puxa o desejado para si. Por isso, se diz muito acertadamente que o objeto desperta um desejo, como indicando que no desejar ele não intervém, que seu papel foi concluído ao fazer brotar o desejo e que neste nós fazemos tudo. O fenômeno psicológico do desejo e o do ser encantado tem sinais inversos. Vamos ver isso, se encontramos tradução ou aproximação para as nossas épocas, para os nossos dias. Quando você se enamora de alguém, você está com esse alguém. Isso que ele coloca do desejo, do elemento da carne, que se esvai, que depois logo afasta, é o que acontece? Ou o enamoramento faz com que nós continuemos e queremos que aquilo se perpetue de outras formas? Esta janela que ele abre, ele não ignora que, infelizmente, a sociedade de então vai, de novo, trabalhar dentro de seus motores, dentro de seus princípios. Esse que se enamora não está livre das amarras e das prisões que essa época lhe propõe. Ou acham que todo o resto daquela época ficará indiferente? Como funcionam, por exemplo, em filosofia clínica, as vizinhanças de uma tal época, diante de fatores como estes? Sociedade dos homens dirá, está enamorado? Pois então case. Está enamorado? Pois então, agora você tem que ter filhos. Está enamorado? Agora você tem que fazer tal coisa. Você tem que ganhar tanto, você tem que construir sua casa. Para isso, você tem que fazer assim, assim, assim na nossa sociedade. Esse enamorar-se resistirá a tudo isso? Como ele conversará com tudo isso? O enamorar-se quer dizer que agora responsabilidades do cotidiano e uma série de outros problemas de uma sociedade mecanizada, robótica, que é como em grande parte Ortega achava sua sociedade, uma sociedade que massifica, que não quer que você exerça sua sensibilidade, sua criatividade, sua liberdade. No Homem Massa, ele coloca isso claramente. Essa sociedade dirá, ok, você está enamorado, então vamos voar com esse enamoramento. É assim que essa sociedade se comportará. Então, e o que restará de se enamorar-se diante de um tal mundo? Ortega fez muitos estudos sobre isso, não apenas essa obra, né? E aí ele fala das variações imensas, por exemplo, das confusões enormes de pessoas que estão apaixonadas e que acham que isso é um enamorar-se e que nada tem a ver. Ele diz, não há uma entrega verdadeira quando há paixão. Nos últimos tempos, outorgou-se a esta forma inferior de amor um posto e um favor completamente indevidos. Ele se refere às literaturas, né? As que havia na época, depois os filmes, muitos sobre esses elementos, uma pasteurização na entronização de uma coisa que, claro, era profundamente interessante para aquela sociedade, porque isso eles poderiam manipular facilmente. Seria bom estabelecer como tema geral para a psicologia do amor o seguinte aforismo, dois pontos. Sendo o amor o ato mais delicado e vital de uma alma, nele se refletirão a condição e índole desta. Fecha aspas. O que ele quer dizer com isso? Vou traduzir que o Ortega y Gasset quer dizer. Nós vamos amar conforme nós somos. Basicamente é essa a tradução de Ortega y Gasset. Se numa análise profunda sua, você diz, eu sou uma pessoa boa para os padrões da minha época. Eu me interesso pelo meu próximo, segundo os padrões da minha época. Eu procuro corrigir meus problemas, que são muitos, segundo os padrões da minha época. Quando você amar, é isso que acontecerá. Você amará segundo esses predicativos. Então, para Ortega, o amor não se dissocia do restante do que nós somos. Ele confirma tudo isso. Então, vejam nas palavras do autor. É preciso não atribuir ao amor os caracteres que a ele chegam da pessoa que o sente. Se esta é pouco perspicaz, como adivinhará o amor? Se é pouco profunda, como será profundo o seu amor? O Ortega y Gasset não era um filósofo clínico. Ele pensava como um filósofo. Ele fazia análises a partir de compilações de observações pessoais, escritas, a partir de reflexões do que ele via no mundo, a partir do instrumental filosófico de sua época. Quando ele fala algumas coisas aqui, você vai conversar isso com a filosofia clínica, é natural que você encontre uma série de discrepâncias. Em filosofia clínica, você não tem como dizer categoricamente, cada um ama conforme é. Alguns não amam conforme são, porque para alguns o amor, lembram quando nós estudamos a estrutura de pensamento e às vezes nós vemos atópicos ilhados, atópicos estanques. Às vezes uma pessoa em vários tópicos apresenta problemas de época muito situados, mas lá, por exemplo, nas emoções, ela ilhou. O Fagner não tem uma música que fala disso? Ah, sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar? Por vezes, uma pessoa, por experiências próprias, etc., ela pode ilhar um tópico estrutural. E esse tópico ilhado pode ser um tópico que se tornou além dos outros tópicos, pode ser um tópico que se tornou aquém ou outra coisa diferente. E nesse sentido, alguns não amarão conforme eles são, quanto aos demais tópicos. Por vezes você vê pessoas que, do ponto de vista da racionalidade, são muito duras. Elas dizem, olha, precisa ser assim, dessa forma, por causa disso, por causa daquilo. Lá no tópico 1, ela defende leis rigorosíssimas. Lá nos prejuízos, ela diz, porque pau que nasce torto, morre torto, não sei o quê, precisa bater com força, etc. Vocês, meu Deus do céu, o amor dessa pessoa deve ser um pavor. E quando ela ama, você conversa com a pessoa amada e ela diz, ela não é nada assim. Às vezes até descaracteriza, diz, isso tudo é da boca para fora. Não é da boca para fora, é que é em outras áreas que ela é assim. Na área do amor, ela funciona às vezes de uma maneira pura, franciscana quase. É um amor cristalino e belíssimo. Quando esta área do amor, no entanto, vai encontrar, saindo de sua ilha, de sua aldeia, com os outros tópicos, aí nós temos variações que podem ser muito interessantes, dilemáticas, que podem viabilizar o amor, que podem fazer outras coisas. Nós não sabemos. Não era assim que Ortega y Gasset pensava. Não era assim. Nós estamos fazendo uma conversação de filosofia clínica com a filosofia de Ortega. Ele fala também da afeição. A afeição que se tem por amigos e tudo, ele diz assim, na afeição, no melhor caso, a forma do amor matrimonial de duas pessoas que sentem simpatia mútua, fidelidade, adesão, mas tampouco aqui há um encantamento e nem entrega. Sabe aquele casamento que a outra pessoa já é amiga, amigo? Gostamos, nos importamos, mas não é mais um encantamento. É disso que ele está falando. Cada qual vive sobre si mesmo, neste caso, sem arrebatamento pelo outro. E de si mesmo envia ao outro eflúvios suaves de estima, benevolência, colaboração. Enamorar-se é um talento maravilhoso que algumas criaturas possuem, com o dom de fazer versos, como o espírito de sacrifício, como a inspiração melódica, como a valentia pessoal, como o saber mandar. Não se enamora por qualquer um, nem qualquer um é capaz de enamorar-se. O divino sucesso origina-se quando dão-se certas rigorosas condições do sujeito no objeto. Muito interessante quando ele fala assim. O Ortega é muito sutil em algumas colocações. Então, é necessário aqui que você observe como ele faz em outras obras para fazer elementos comparativos aqui. Ele usa aqui de propósito essa consideração sujeito e objeto. Porque ele não, no fundo ele acha que mesmo enamorar-se, você faz isso dentro de uma época como a dele. Problemática. Você vai muito além da época, mas ainda está dentro dela. Por isso que ele não deixa que nos afastemos dessa consideração. Quer dizer, mesmo o homem que se enamorava na época dele, rapidamente ele diria coisas que você diria, puxa, mas eu pensei que era uma relação de um ser humano com outro, né? Mas não é, só que aqui em casa quem manda sou eu. Ah, ok. É uma relação de igualdade, só que quem manda é você. Ah, entendi. Muito, muito obrigado pelo esclarecimento, não é? Ou nos momentos decisivos é o homem que precisa comandar. Ah, muito bem. É uma relação de igualdade, mas nos momentos decisivos é como num estado de exceção, que o governo precisa tomar medidas. Sim, exatamente, vai dizer o homem daquela época. Mas para Ortega já era um elemento melhor em relação ao que havia, principalmente ao que havia antes. O divino sucesso, bom, daí ele diz, muitos poucos podem ser amantes e pouquíssimos podem ser amados. O amor tem sua razão, tem a sua lei, tem a sua essência unitária, sempre idêntica, que não exclui dentro de seu enxergar as abundâncias da casuística e a mais fértil variabilidade. Como eu disse aos senhores, essa aula é um prefácio ao que vamos trabalhar em Curitiba no final de semana, quando essa obra retorna, e com outras duas e mais um filme belíssimo, faremos uma conversação, aí sim, com 4 horas de duração, que nos propicia reflexões muito mais profundas, né? Para o fechamento, eu quero apenas colocar mais esta parte, que ele diz, ele fala sobre os 3 elementos rigorosos de ordens, que na verdade são sugestões breves. Ele diz assim, 1, para sermos encantados, necessitamos antes de tudo sermos capazes de ver a outra pessoa. E para isso, não basta abrir os olhos. Então vejam, para nos encantarmos de fato com o outro, E cuidado, porque você pode se encantar com o outro quando na verdade o outro é um espelho. Não é um outro que está ali na sua frente. E vocês lembram das aulas sobre recíproca de inversão e inversão, como é que fazemos para identificar quando isso ocorre, né? Quando de fato estamos lidando com um espelho e não com um outro. Querem que eu lembre alguns desses elementos? Muito bem, vamos então apenas uma palhinha curta, porque isso já é matéria vista há muito tempo. Quando o outro é um espelho, você carrega predicativos que não estão lá. Por exemplo, você casou de novo. Depois de uma viuvez demorada, sua esposa está fazendo uma macarronada na cozinha. Aí você chega para ela e já começa se enganando com o nome e a chama de Helena. Helena era o nome da falecida. E você diz a ela: Helena, por favor, não faça como sempre carregando tanto sal na comida. Lembro que o médico falou: não posso comer tanto sal. E a Helena diz: quem você acha que eu sou? Se você... Ah, não, você não é a Helena. Você é a Maria, desculpe. Não carregue sal. Ela diz: eu nunca usei sal na massa. Eu uso aqui, ó, pimenta. Quem é essa que usa sal? Eu carreguei nas tintas só para caracterizar. Na verdade, é sutil como isso ocorre, não é assim, tão escrachado. Porque se for, já termina tudo ali na macarronada, que dificilmente livrará a sua parede. Então, são caracteres. Você coloca predicativos no outro que não estão lá. Você diz para a pessoa como você é compreensivo, compreensiva, e essa é a menor das qualidades dela, para não dizer quase nunca. Quer dizer, o espelho não é um espelho, você não está vendo o outro. Então, o Ortega diz, isso no consultório, como a gente vê, não é? Assim, a pessoa diz que está namorando depois de muito tempo. E aí ela passa a descrever este outro com quem ela está namorando, a pessoa assim, assado, assim, assado. E você que conhece a historicidade, acompanha a estruturação da pessoa, às vezes é um espelho. Há pessoas que não conseguem se relacionar com o diferente, com aquilo que antagoniza, que diz: eu discordo de você. Não sabem amar quem faz isso. Sabem amar quem concorda, quem gosta dele, quem desgosta e discorda não sabe lidar. Aí o mundo vira um mundo de espelhos. Não é? É interessante, inclusive na educação das nossas crianças, que mostremos a elas: olha, o outro pode discordar de você, você pode ser amigo de quem discorda de você, qual é o problema? E aí, os apóstolos do final dos tempos dirão: mas e quando houver questões que não há negociação? Bom, isso acontece. Há questões que, às vezes, até na educação de um filho, um pai e uma mãe discordam e não abrem mão. E haverá confronto, haverá problemas, isso ocorre. Mas isso é uma exceção, e na maior parte das vivências, não podemos ensinar as crianças na escola a respeitar a diferença, a acolher e a amar o outro, apesar ou com a benesse da diferença? Não pode ser um mundo já assim em 2021? Enfim. Então ele diz: para sermos encantados, necessitamos, antes de tudo, sermos capazes de ver a outra pessoa. E para isso, não basta abrir os olhos. Ah, é uma pena que não posso ler tudo que eu marquei aqui. É tão bonito tudo isso, toda essa parte. Ele vai entrar em exemplificações, em Nietzsche, em outros elementos, etc. Deixemos os outros dois e o restante para a imersão de estudos deste final de semana. Aqueles que estiverem lá presencialmente, esta obra e todas as outras que eu trabalhei durante as oficinas e aulas das últimas semanas serão sorteadas entre os presentes, do evento. Hoje, por questão do avançado da hora, nós vamos parar aqui. Eu vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar reflexões, considerações sobre isso que vimos hoje aqui, está bem?